É isso aí, muito bem-vindos. Eu sou o Anderson Rodrigues, chegando para somar e nunca diminuir. Este é o Pimenta Podcast, cheio de informação para dividir. Estamos aqui hoje para mais um Global News. Jefferson Nonato e André Reis compõem este quadro semanal gravado ao vivo aqui pelo Facebook, onde nós discutimos notícias da última semana. E hoje vamos falar sobre alguns temas. Uma menina de 7 anos que cria uma organização para ajudar crianças sem teto. Vamos falar também o Xavi, o meio-campista do Barcelona, recebeu um convite para ser auxiliar do Tite na seleção brasileira. Jeff Bezos compra um iate de 400 milhões de euros, porém tem que comprar outro iate para suporte, porque aquele lá não serve totalmente. Uma empresa russa anuncia uma nave sem asas ou hélice. E o arco de Darwin colapsa na Ilha Galápagos. Antes de mais nada, meus amigos aqui, seja bem-vindo. Jefferson, boa noite, como você está?
Boa noite, Pimenta, boa noite, André, boa noite, ouvintes e telespectadores. Estou ótimo, graças a Deus, espero que vocês também estejam. E feliz em mais uma semana aí de Global News. Bora!
Opa, André Reis, seja bem-vindo. Qual vinho acompanha o programa de hoje?
Ah, hoje nós estamos com vinho tradicional aqui de Portugal, Casa Merlinda Freitas, de caixinha. A box.
Tá tudo bem.
Tudo bem, e vamos mais o Global News com que são 500, 400 milhões de euros ou 500 milhões de dólares para quem tem 200 bilhões. É nada, é dinheiro de pinga, é dinheiro de vinho.
É isso aí, e o que é um pouco de informação para nós que temos tanto para passar, não é? Bom, das notícias que vamos falar hoje aqui, né, também tivemos algumas outras notícias, como, e vou citá-las aqui agora. Bill Gates tem longo caso amoroso com uma funcionária da Microsoft. A SpaceX partilhou detalhes do seu novo foguetão. Starlink de Elon Musk pede a Anatel para explorar os satélites no Brasil. Detalhes, saiu uma matéria com detalhes do apartamento de 7 milhões e 200 mil euros em Lisboa do Cristiano Ronaldo. Divórcios na China caem 70% após uma lei polêmica. Também foi realizado o primeiro voo intercontinental com óleo de fritura, partindo de Paris. O Brasil desarticula uma rede de narcotráficos no aeroporto de São Paulo, com destino à África e Portugal, Europa. Trump pede a republicanos que recusem a comissão de Congresso sobre ataque ao Capitólio. O pai do jogador Scamacca invade um treino da Roma com barra de ferro e risca vários carros. Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e Ana Jatobá, o que têm em comum? Elas deixam o presídio para a saidinha temporária de Páscoa, que foi adiada por conta da situação atual em que o país se encontra. E também tivemos aí as mortes de Eva Vilma, Bruno Covas e o MC Kevin, lamentavelmente. Bom, uma semana movimentada, e dessas aí, qual mais chama a atenção de vocês que estão aqui acompanhando a gente? Se você quer que a gente comente sobre alguma, faça um episódio especial, de repente, sobre alguma dessas notícias, deixa aí nos comentários, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, que a gente vai ter o prazer de dar a nossa opinião aqui com tudo isso. E vocês aí, meus amigos, Jefferson, André, qual dessas notícias aí que sobraram que vocês gostariam aí, de repente, de comentar sobre elas?
Pode falar, André.
Cara, fiquei intrigado com a lei polêmica da China da separação.
É esquisito, né? É bem
É meio esquisito isso.
esquisito. É bem esquisito.
Meio esquisito. Mas, assim, vamos. Sei lá, eu gostaria só de fazer um registro aqui. Não sou nenhum amigo próximo nem nada, mas nessa nossa vida de só de passagem, você tem alguns relacionamentos e deixar aqui os meus sentimentos à família Covas. É um cara que tem a minha idade, da forma que foi. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Fiz parte de uma época da minha vida do PSDB Jovem, onde nós discutíamos políticas e discutia algumas vezes com Bruno Covas. Ele era da ala do Picolé de Chuchu, que é o Alckmin, e eu era da outra ala, da ala do André Matarazzo. Então a gente discutia muito isso, a gente chegou a discutir várias vezes ideais políticos dentro do PSDB, e cada um segue o seu caminho, mas foi uma morte muito dura para a família, para ele próprio. Então, deixar minha nota aqui de condolências à família Covas.
Bem, já.
Cara, eu assim, as outras notícias são até, tem umas engraçadas, as mortes, né, que são tristes, as outras são engraçadas, porque eu fico imaginando Bill Gates tendo um caso, eu não sabia nem que ele transava, tá ligado? Aí o cara vai ter um caso, eu achei muito engraçado, assim, o fato dele ter um caso, eu fiquei imaginando, caramba, ele só deve beijar na boca de selinho, né, mas ok, mas ele teve um caso, até o Bill Clinton teve um caso, né, porque que o Bill Gates não poderia ter. É, além da China.
Engraçado que a corporação, a Corp Microsoft falou que afastou ele do conselho.
Nossa, é tão engraçado, né? Nossa, imagina.
Afastar o conselho,
Olha,
né?
eu tenho 98% das ações, você já afasta do conselho, mas tranquilo. Eu só não posso falar, é isso? Ah, beleza, irmão. Eu dou aqui pro meu primo, fala aí o que você quer falar aí, tá tudo certo. O pessoal não tá ligado como que é. A da China, leiam. A gente pode até deixar o link da matéria. É engraçado e é polêmico mesmo, é muito legal. Com relação a o Elon Musk, eu não vou falar mais nada. Com relação às mortes, cara, o Bruno Covas, assim, era um político. Eu não falo nem que ele era picolé de chuchu, eu chamo mais de moderado, sabe? Ele é um cara muito educado, muito moderado. Eu
Mas
fico
o picolé de
triste.
chuchu era o apelido do Alckmin.
O Alckmin. Não, o Alckmin era picolé de chuchu mesmo. O Bruno não, o Bruno achava ele moderado, diferente. Ele era moderado e tal, não era aqueles políticos de multidão, populista, Lula, Bolsonaro, esse pessoalzinho que gosta, que usa muito a voz. Ele era muito articulador. Ficou triste, muito novo. Mas, cara, sabe o que eu fiquei pensando assim, com relação ao Bruno? A nossa política é desonesta, né? Porque assim, não é por nada, a gente já sabia que infelizmente ele não tinha tanto tempo de vida. Aí o cara vai e me concorre ao. E eu queria muito que Deus tivesse dado a cura para ele, como para qualquer outra pessoa que sofre de câncer. Não era porque é político, não é. Ninguém merece morrer. Não, alguém merece morrer, mas não era o caso. E aí o que acontece? O cara já sabia, fez uma campanha, e eu não sei, tipo assim, onde que o pessoal de São Paulo também tá com a cabeça, porque assim, a gente votou nele, mas quem vai, a gente não votou em São Paulo esse ano, mas quem vai assumir é o vice, eu achei, sei lá, não achei legal isso daí. Com relação a Eva Vilma, cara, dama do teatro, atriz, ela deixou um filme, um documentário que vai valer muito a pena quando lançar, muito triste, atrizes como ela, que não dependem literalmente e exclusivamente só do corpo e só da beleza, isso não é uma crítica, é só uma constatação. Ela é uma das últimas da época dela. Para mim, se Kevin, eu não gosto de funk, eu não consigo ouvir funk, mas eu fiquei triste pela história, por ser um jovem em ascensão, novo, que saiu onde todo mundo normalmente sai, que estava vivendo no sonho. Aí parece que deu um vacilo e morreu, e é isso aí. De resto, bola para frente, que Deus nos proteja.
Bom, é isso aí. Então vamos seguindo aqui nas nossas pautas, né? No nosso diário. E nada melhor do que falar aí de dinheiro, né? Falar um
Opa.
pouquinho aí do Jeff Bezos, que comprou um novo iate. Né? Vou ler aqui a matéria. O iate de Jeff Bezos é estimado em $500 milhões, ou 400 bilhões, né? Milhões de euros, desculpa. E ele é considerado um super iate. Ele vai ser fabricado pela Oceanco, fabricante holandesa de iates, né? Que é proibida de comentar sobre o iate, sobre o projeto. E ela fabricou também o Black Pearl, o Pérola Negra, de 350 pés, 106 metros. O segundo maior iate à venda, né? O segundo maior iate à vela de venda. Só uma comparação, o iate do Bezos, chegando a mais de 400 pés, é quase tão grande quanto a Grande Pirâmide de Gizé. Se o iate fosse colocado verticalmente, é quase metade do tamanho do comprimento da Torre Eiffel. Só que o detalhe é que é o seguinte, para ele ter esse iate, ele tem que ter um outro iate menor que para ser capaz de suportar tudo, né, para dar o suporte ao iate. Ele precisa de um iate para dar suporte ao iate dele. Esse iate de suporte é o que vai ter o heliporto, vai levar carros, motos, coisas de luxo que ele possa levar, né?
É a garagem estoque, né, do iate.
É a garaginha de, assim, né? E cara, cada vez mais o iate está sendo um sinônimo de status, né? As pessoas compram para poder mostrar o seu poder e ter um pouquinho de exclusividade, né? Você, apesar, ao passar em aeroportos, você tem que justificar algumas coisas, enquanto o iate não. Você viaja lá para o meio do mundo e para o meio do mar e cada um com seus, né? Só para ter uma ideia, algumas comparações de preços, né? O que custa tão caro quanto um super iate, né? O Bezos, o próprio Bezos, que ele é, o André vai falar um pouquinho mais aí, ele é o proprietário da Amazon, ele comprou o The Washington Post, um jornal, The Washington Post, em 2013, por $250 milhões, ou seja, metade do preço do iate. Um jornal, um veículo de comunicação, foi metade do preço do iate. Um quadro do pintor Basquiat, Jean-Michel Basquiat, está atualmente em leilão em Nova York por um preço de saída de $145 milhões. E também tem um quadro do Monet sendo oferecido num leilão com um lance inicial de $350 milhões. A Virgin Galactic tem vendido viagens ao espaço. Você quer ir para o espaço? Entre em contato ali com a Virgin Galactic e ela vai te fazer uns preços ali que variam entre $200 a $250 mil. Ainda não tem data confirmada para o lançamento dos foguetes, né? Mas se você é Jeff Bezos e não precisa reservar o seu bilhete, né? Você só reserva esse bilhete se você não for o Jeff Bezos, porque ele está atrás da empresa Blue Origin, que pretende enviar suas próprias aeronaves turísticas ao espaço. Como você não é, vai ter que pagar os $200, $250 mil aí. Cara, o cara é uma máquina, né? E no último ano aí, né, durante a pandemia, ele acabou aumentando mais ainda os seus lucros, né? Eu não tenho aqui o valor exato, mas se eu não me engano, ele chegou a fazer 13 bilhões em um dia, em 2020. Então, é só um barquinho. Ele comprou um barquinho. O projeto é todo em segredo, a Oceanco não divulga como vai ser, o que vai ser, para quantas pessoas vai ser, o que vai ter lá dentro. Mas acredito que seja uma fortaleza, né? Uma fortaleza aí para ele poder passar alguns dias de tranquilidade no mar. André, vai lá. Sua vez aí.
Ah, a gente é acostumado com barquinho de papel, né, cara? Não, mas eu fui tava pesquisando sobre essa matéria e essa semana, para quem não acompanha a Fórmula 1, vai ter o Grande Prêmio de Mônaco, que é o principal grande prêmio do circuito de Fórmula 1, né? É o mais luxuoso, é o mais emblemático, é o que mostram as pessoas com seus iates atracados à beira da pista, enquanto a Fórmula 1 está ali e tal. E por coincidência, hoje teve um history do Rubinho Barrichello com o filho dele, que vai correr na preliminar da Fórmula 1, e tem um iate longe, assim, o filho dele fala, nossa, que ignorância, né? Para que um iate daquele tamanho e tal? Eu fiquei pensando, falei, o Jeff Bezos deve ser o dobro desse daí, né? Mas esse é um ponto que acho que dá para nós analisarmos por diversos ângulos, né, cara? Que imagina, primeiro ponto, ele vai precisar, por que ele vai precisar de um iate estoque, vamos dizer assim, né? Porque dessas coisas excêntricas, o iate dele é a vela. Então, o iate dele vai possuir 3 mastros, o que impede ele ter um L ponto. É por isso que ele precisa de um iate de apoio para que ele tenha L ponto, carros, enfim, que seja o iate de estoque dele, né? E os números financeiros são altos, como a gente falou, 200, 400, 500 milhões de dólares, mas os números quantitativos são muito baixos, perto da população bilionária do mundo, né? Porque hoje existem registrados aproximadamente quase 3 mil ou apenas 3 mil superiates. Mas é difícil de saber de quem que é, porque normalmente está em nome da empresa, quem usufrui é o presidente, que é o dono da empresa, mas não está no nome dele, enfim, aquela coisa toda, né? E nesses novos tempos apareceu também um executivo comentando, falando que ele ia ficar recluso no iate dele, e ele foi muito massacrado na internet, né, querendo dizer, tipo, ah lá, o super ricaço, tá um pouco se lixando para a população e tal. Mas, cara, de verdade, para quem tem um patrimônio de 200 bilhões de dólares, 500 milhões é nada. Então, assim, ele vive conforme ele pode com o dinheiro dele, comprou um iate. As estimativas é que esse iate já tenha sido comprado há 4 ou 5 anos atrás, porque é o tempo médio que se leva para construir um iate customizado, como é, no caso da Oceano, que vai fazer, vai fabricá-lo. Então, a expectativa é que ainda esse ano esse iate vá para o mar, pelo menos as notícias que eu estava lendo, mas é algo que, assim, ao contrário, acho que é tudo como o editorial se noticia, né? A gente olhar, a notícia sai, o Jeff Bezos comprou um super iate e tal, você olha as matérias americanas, fala, puta, é um empresário americano, comprou, que legal e tal. Se é um empresário brasileiro, fala lá, mais um que está pouco se lixando para a vida dos outros, mas eu, então, assim, esses pesos e duas medidas é engraçado. Mas eu fico imaginando que, cara, o que, que pode ter dentro desse iate, né? Você imagina que você tem uma casa de 127 metros, deve ter, sei lá, 3, 4 andares a casa. Imagine tudo que vai ter ali de exclusivo para ele, né? É algo sensacional. É algo que eu nunca vou viver, não vou ter essa experiência, porque a probabilidade de eu entrar no iate é mínima. É mínima. Mas eu acho sensacional isso, assim, mesmo para quem não gosta, mas se puder pelo menos pesquisar ali Fórmula 1 em Mônaco e ver a Marina, cara, é impressionante. É impressionante. É cada vez mais luxuosos, cada vez mais exclusivos. Um dos iates mais exclusivos que tem é o do Roman Abramovich, que é, se eu não me engano, até então era, até acho que uns 2 ou 3 anos, era o maior iate do mundo em termos de layout. É um iate lindo, você pode procurar na internet, é um iate maravilhoso e tal. E aos finais de ano ele faz uma festa onde só convida a elite da elite da elite. Uma dessas elites foi o Ronaldo Fenômeno, ele várias vezes passou o final de ano ali no iate do cara, do Roman Abramovich. E é absurdo isso, né? Os números, assim, a ostentação, não a ostentação no modo pejorativo, mas a ostentação desses brinquedos é algo surreal, né? Cada vez Você vê design arrojado. Ah, né, precisa de iate de apoio. Aí eu estava vendo que para manter o iate, só de tripulação, é necessário 60 pessoas. Cara, imagine a grana, porque assim, nós não estamos falando que ele vai contratar ali, ó, vai pôr um anúncio na Amazon, contrata-se empregado de mesa para o iate. Não é esse tipo, né? Ele precisa de uma tripulação de 60 pessoas para ele. Se ele decidir passar um final de semana, ele, sem ninguém, sozinho, ele, vão ter 60 pessoas com ele. É um negócio louco isso.
Jefferson.
Eu tava vendo essa notícia, eu estava procurando referência, né? Enquanto o Jeff Bezos anda de iate, o Jeff Nonato, o máximo que andou foi num barco lá em Jericoacoara, fazendo o passeio do Delta no Paraíba. Quem quiser olhar tá, o tamanho do barco, está no meu Facebook, está lá eu andando de barco. E já é bem confortável e já é bem legal. E é um barco simples, não tinha nada. Mesas, cadeiras e rede só, e era bem confortável. E eu estava vendo assim umas coisas, né? O tamanho do bar, desse iate do Jeff Bezos. É, são 120 metros por andar, né? Ele tem vários andares e aí dá 120 metros. Porque de repente fala assim: ah, 60 pessoas em 127 metros. Se não me engano, são 5 andares. Cara, é muito grande. Só que eu dei uma olhada também, ele parece muito assim, guardadas as devidas proporções, porque não mostra, não dá detalhes, só no filme só dá para ver a ponta. Quando no final da Liga da Justiça, aquela hora que o Lex Luthor recebe aquele, que eu esqueci o nome daquele vilão, que ele para de jet ski para subir no barco, é bem parecido, é um iatezinho bem parecido. E o Lex Luthor, vamos combinar que ele tem uma graninha também, né? E aí o que acontece? Esse mercado de luxo é engraçado, né? Eu que adoro brigar por causa de preço, não brigar por causa de preço, assim, não é isso. Eu tenho dificuldade para dar o devido valor ao preço de certas coisas, porque quanto que uma coisa custa? Quanto existirem pessoas dispostas a pagar, basicamente é isso. Aí o Pimenta colocou aí que tem obras de arte de 120 milhões de dólares. Amigo, eu prefiro um Palio 1.0 que me leva daqui até o shopping Tatuapé do que uma obra de arte de 100 milhões de dólares. A não ser que eu possa vender essa obra de arte e possa obter usufruto do resultado da venda. Porque fora isso, para mim é um valor intangível, eu não consigo alcançar aquele valor. Jeff Bezos, ele compra um iate de 400 milhões de euros. Com certeza, ele prefere ter uma obra de luxo, que a pessoa bate o olho e fala assim, nossa, custou 120 milhões de euros. Porque é assim que esse povo vive, né? Eles gostam que as pessoas que têm bom gosto saibam o valor das coisas que eles estão comprando. Porque basicamente é assim. Você falou de Mônaco, né? Que fica aqueles barcos, aqueles iates e tal, final de semana. Um evento muito engraçado que acontece nesse mês, no mês de abril, é o Oscar. Não tem lugar para parar avião em Los Angeles, no Oscar. Todo ator meia boca tem um jato. E ele para, eles estacionam o jato. Ninguém vai de carro pro Oscar, o cara vai de jato. O Tom Cruise dirige o próprio jato, de outra volta dirige avião, ele não dirige jato, de outra volta tem um Boeing 737 na casa dele. É mais fácil você falar quem não tem avião. Então, assim, esse mercado é engraçado, né? É um mercado engraçado. E quando eles param, imagina a gente na Coab. Oh, né, legal, você comprou, legal esse golzinho aí, meu. Quando você pagou, paguei 12 mil, tal. Aí Pimenta, essa moto aqui, tá. O negócio dele é assim, quanto é esse Phantom S3 Learjet? Entendeu? Então, assim, o mercado é muito engraçado. O Jeff Bezos, com quem que ele vai discutir? Com quem tem iate. Ele provavelmente vai falar com o Sheik Árabe, Ronaldo Fenômeno tem iates menores, Rubens Barrichello tem iate, tem jato, esse pessoal, é porque assim, são pessoas diferentes, né? O Jeff Bezos gosta de mostrar o que ele tem e a capacidade de compra dele. Tem outras pessoas famosas, como você comentou, que colocam em nome de empresa justamente para ninguém ficar sabendo. E um dos motivos que não se divulga o projeto de como é um iate por dentro é a segurança deles, porque do mesmo jeito que eles estão andando no meio do mar e eles não têm que dar satisfação para ninguém, a não ser que eles sejam, porque a lei marítima, ela é universal, né? Ela é internacional. você parado no mar, em qualquer lugar que você não esteja atracado, você está sujeito à lei internacional das águas. Então, se você estiver carregando drogas, você vai responder e assim vai, se você estiver fazendo coisa errada. Mas você não tem que apresentar passaporte em lugar nenhum que você está andando, a não ser que você atraque. Se você não parar em lugar nenhum, você vai andar o mundo inteiro e dane-se. E por que que a segurança não divulga? Porque existem piratas, né? De repente o cara está com pirata, tá com... você vê o naviozão do Jeff Bezos. Você não pode, teoricamente, para a segurança dele, você não pode saber onde que é a sala de armas, porque, acredite, tem uma sala de armas, não é divulgado, mas tem uma sala de armas. Dentro desses 60 seguranças, eu chuto baixo aí que um terço, funcionários, um terço são seguranças, armados e com especialização do Exército de Israel, no mínimo. Não dá para saber onde ele dorme, não dá para saber onde que ele janta, assim, para não saber onde ele está, para a segurança dele, porque ele está tá no mar. Então, assim, não dá para ele... Socorro, polícia, né? Demora. Então, assim, ele tem que ter uma certa segurança. Deve ter um bunker dentro do iate, um monte de coisas. Para ser sincero, o que menos me deixou surpreso nessa notícia foi ter um iate de apoio, porque ele tem que ter mesmo, meu amigo. Você é louco. 60 funcionários, funcionários. Você imagina o tanto de convidados que ele pode receber. Onde que essa galera vai deixar bagagem, as suas coisas, os carros, os helicópteros? É complicado demais. Agora, assim, né? Para nós, simples mortais, que somos acostumados a pegar o metrô, dá uma raiva, né? Raiva não, dá inveja, né? Eu gosto. Eu ia
gostar. Detalhe, o iate vai ter também um submarino, um mini submarino de fuga.
Entendeu? É para a segurança dele mesmo, porque não tem jeito. É tipo uma cápsula presidencial do Air Force One. Ops, tchau. Se acontecer alguma coisa...
Pô, há muitos anos atrás, na época de Fonsecas, eu fui participar de um evento. E foi numa fazenda em São Paulo, o evento. Cara, só chegava helicóptero. Só chegava helicóptero.
A gente se sente engraçado, né? Quando acontece. Eu já participei de evento assim. Você fala assim, meu Deus.
Fiquei olhando assim.
Eu vim de Corsa. O que que eu tô fazendo aqui?
Eu fiquei olhando aquilo, né? Eu falei, caramba, assim, os caras, assim, trancavam o helicóptero como eu tranco o meu carro hoje. E em determinado momento do evento, tava ao lado de um casal e o senhor conversando. Não, eu paro na minha casa, porque na minha casa ali, em tal lugar, tem um heliponto. Eu paro, ah, mas e os vizinhos? Ah, não, os vizinhos estão longe, não tem problema nenhum. Meu vizinho também tem um e tal, não sei o quê. E aí tinha um cidadão relativamente jovem para aquela época. Ele falou, ah, semana passada meu piloto trouxe esse helicóptero aqui dos Estados Unidos, cabem 8 pessoas e tal, nossa, banco de couro, não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, falei, cara, que mundo esses caras vivem.
É outra coisa, né?
Aqui. É outro nível, né, cara? É outro nível.
Eu já participei de umas festinhas dessa de rico aí, que você, para você conversar com a pessoa. E assim, relativamente, eu me considero uma pessoa um pouco inteligente, sabe? Mas para você conversar com esse tipo de gente, cara, é muito engraçado. Você fala assim, não, os caras estão falando de milhões de dólares, de empresas. É outro mundo, é outra coisa, são outros objetivos, outras experiências. É terrível.
Bom, Jeff Bezos, o dia que precisar lá de um Sushi Man, já sabe, né? Enquanto isso, a gente vai aqui cuidando da nossa vida aqui, do nosso futebolzinho. E por falar em futebolzinho, André, tem alguma coisa aí para falar do Xavi pra gente aí, né?
Essa foi... Eu diria que foi sensacional. Saiu a notícia, acho que foi essa semana, de que a CBF convidou o Xavi para ser auxiliar técnico do Tite. Hoje ele é técnico de um time na Arábia, né, técnico do Al Sadd, no Catar. E a CBF não desmentiu, o presidente da CBF falou que realmente houve essa conversa, mas que não chegaram a negociar salário, contrato, absolutamente nada. E que o Xavi declinou não só a proposta da CBF para ser auxiliar do Tite, mas também que ele declinou um contrato com o Borussia Dortmund em função de que ele espera ser o próximo técnico do Barcelona. Dizem no meio esportivo de que já existe um pré-acordo entre o Barcelona e ele, que na próxima temporada, sem ser, talvez se não for nessa próxima, aqui na Europa é 2021, 2022, provavelmente 2022, 2023 ele seja o próximo técnico do Barcelona. Então, por isso, ele preferiu renovar com o Al Saad a permanência dele como técnico e não ser como auxiliar. Então, assim, não é mentira, não é fake news isso, é verdade. E eu diria, no meu, vamos dizer, na minha pequena opinião, de que por que que as pessoas acham que o Xavi ia aceitar ser auxiliar técnico do Tite? Tipo, para mim, assim, é só um balão de ensaio esse tipo de coisa, assim, aquela notícia que, tipo, ah, vou soltar para causar alguma coisa, porque, assim, não vejo o menor cabimento. Primeiro, assim, não estou dizendo nem é uma questão do Tite ser ruim ou bom, não é nada disso. Ele deve ter sua experiência no meio futebolístico e tudo mais. Mas ele vai ser auxiliar técnico de uma seleção que só joga com seleção pequena, que não faz um jogo de verdade, porque os jogos estão vendidos por uma empresa privada, então é a empresa que define, que não tem qualquer identificação. Hoje em dia, a população brasileira pouco se identifica com a seleção brasileira. Tipo, detalhe, ele seria auxiliar técnico do Tite até a próxima Copa. Ao final da próxima Copa, ele se tornaria técnico da seleção brasileira. Uma seleção que, de certa forma, é bairrista. Não, nunca teve um técnico, se eu não me engano, estrangeiro comandando ela. Então, assim, para mim foi só um balão de ensaio para ver, assim, será que as pessoas que ainda torcem pela seleção ou aceitariam um estrangeiro na seleção, que, dado o sucesso de alguns técnicos estrangeiros no futebol nacional, sempre se comenta muito isso, né? Por que não ter um técnico estrangeiro para reformular o futebol, a seleção brasileira? Mas é, para mim é daquele tipo de coisa assim, cara. O Xavi, me desculpe, mas o Xavi é muito gigante para ser auxiliar técnico do Tite, entrar numa roubada de ser técnico da seleção brasileira. Eu acho que isso foi só um ensaio e ficou por aí.
Bom, a minha opinião já é diferente. Eu já acho que é uma grande oportunidade para ele, inclusive para depois poder dirigir o Barcelona com muito mais bagagem. Xavi é um grande jogador de futebol. Foi um grande jogador de futebol, mas ele não é nenhum técnico. Ele
Cara,
não.
você acha que você precisa ter bagagem para gerenciar, treinar o Barcelona para o Real Madrid?
Mas,
Mano, o
não.
cara faz assim, falar, eu quero esse jogador. Pronto, tá lá.
É, Luxemburgo não deu certo.
Eu acho que já foi
Mas,
assim, não é mais assim, não, viu, André?
cara, mas
Luxemburgo
Luxemburgo não deu certo. Eu digo assim, o Xavi,
com os
só com a
Galácticos.
moral que ele, não, mas só com a moral que ele tem como jogador, e ele conhece o vestiário, que cara que vai topar com ele? Não vai ter ninguém que vai topar com ele. A
Mas.
mesma coisa o Zidane, cara. O Zidane, quando chega no Real Madrid, você acha que alguém vai falar assim, Zidane, cala a boca, não sabe o que você está falando. Cara, é o Zidane? Assim.
Tudo bem, mas você acha que algum jogador da seleção brasileira iria falar, também bater de frente com ele? Também acho que
Todos.
não. Eu acho que
Todos.
teria muita chance.
Todos, cara.
Não. Não, ele ia
Todos.
falar. Mas é por isso que ele ia ser auxiliar técnico durante um tempo, antes de ser técnico. Percebe? Eu acho que era uma grande oportunidade para ele, porém, ele não está errado em recusar, percebe?
Não, também acho que não.
É
Acho
o
que.
destino dele. Só que eu acho que ele perde uma grande oportunidade. Afinal, ainda é a seleção brasileira. Por mais que tenhamos. Agora, sim, ele não tem moral nenhuma para dirigir a seleção brasileira. Aí eu acho que, para nós aqui, pro povo brasileiro, quem é chave na fila do pão, percebe? Eu acho que a gente teria muito isso do porquê o Xavi, né? É diferente de você me chamar um Guardiola. A situação é totalmente diferente, totalmente adversa. Agora, o Xavi não tem essa moral como técnico, ele tem como jogador, como um grande jogador. Agora, sim, outra coisa, nem se compara o Xavi com o Zidane, né? Pô, Quem
é? Peraí, dentro do Barcelona, o Xavi é um monstro, né, cara?
Ah, ele é um
mesma
monstro.
Coisa, ele foi a mesma um coisa que amanhã o técnico ser o Puyol, por exemplo. Tá o bem. Respeito que ele tem dentro do Barcelona, nenhum jogador vai bater de frente.
Cara, mas isso aí...
Eu concordo, mas é aí que tá. Tá o Puyol e tá o Xavi. Quem tem mais respeito?
O Puyol.
Exato. Tá o Puyol, tá o Xavi e tá o Iniesta. Quem tem mais respeito?
Ah, acho que ali os dois, hein?
Então tá igual. Mas não são jogadores que estão acima, percebe? Acima da média. Tá ali o Guardiola. Não acho
não, que seria... não teve destaque na Europa ainda. Isso concordo com você. O Guardiola tem um puta como, destaque, né?
Como técnico, ele não tem o...
Sim.
Não tem a moral para a seleção brasileira.
Cara, é o que eu falei. Eu acho que o jogador brasileiro ia jantar ele com arroz e feijão, entendeu?
Não, você sabe com o que eu comparo isso aí? Aconteceu uma coisa aqui semana passada, que eu acho que é por isso que essa notícia pipocou. Isso aí é para. Essa notícia ela teve dois efeitos. Um para testar, para ver o que ia acontecer, para causar uma reação. E a outra foi o seguinte: o Rogério Caboclo, que é o dirigente, o presidente da CBF, ele andou tendo um enrosco aí com uma pessoa que era muito ligada ao Marim, né, o antigo presidente, e essa pessoa que era ligada ao Marim, ela é praticamente representante da, acho que são 13, eu não me lembro o nome das federações agora que tem direito a voto, e todo mundo estava querendo derrubar o Caboclo. Então, assim, isso foi uma coisa tipo, é igual o Corinthians, sabe o Corinthians, quando tinha algum problema de alguma coisa, o estádio, o Riquelme, o Drogba, mais ou menos sim, é isso aí.
Balão de ensaio, né?
Exato. Só balão de ensaio. Eu lembro até hoje, quando entrou a Rick Smith no Corinthians, que é o cara que está aí na Inglaterra agora, o Kia, foi descoberto que ele tinha coisa com a máfia russa, não sei o quê, iraniana, não sei qual que era, não me lembro agora. A notícia da segunda-feira, quando saiu que o Ministério Público, a Polícia Federal, invadiu o Parque São Jorge, a notícia era assim: esse menino pagou o que ele não pediu. Vocês viram que tem um atacante na base do Corinthians que já fez mais de 300 gols? O nome dele é Lulinha. O apelido dele hoje é Lulinha PlayStation, porque ele só fez 300 gols no videogame. Então, assim, foi notícia para, né, aquela coisa. E eu acho que foi isso que aconteceu na CBF. Agora, com relação a estrangeiro, eu também concordo. Era uma puta... Hoje, não, já foi. Mas para qualquer ex-jogador, treinador em início de carreira, qualquer posto que você trabalhasse até uns 15 anos atrás na seleção brasileira, seria uma puta de uma escola. Hoje eu não acho. Hoje eu acho que... Todos. Mas era uma puta de uma escola. Só que hoje, qual que é o problema? Nem jogador brasileiro, ex-jogador brasileiro, sem experiência e sem conquistas... teria respeito como treinador da CBF. Você imagina a Xavi, quem é a Xavi? Pessoal, a primeira coisa, jantar ele lindo. Rogério Ceni, eu adoro o Rogério Ceni técnico do Flamengo, porque ele é um arrogante, ele é um ótimo goleiro, ponto. É isso que ele é. Do São Paulo, ponto. É isso, é só isso que o Rogério Ceni é. Mas ele acha que ele é o maior goleiro do mundo, que ele merece uma estátua na Confederação Brasileira. Ele não se conforma dele ser só o melhor goleiro e o mito do São Paulo. Eu adoro o Rogério Ceni, técnico do Flamengo, porque dá pena das entrevistas coletivas dele, dá pena do jeito que os jogadores tratam ele, mas eu me lembro como ele tratava técnico e como ele tratava jogador do São Paulo, e eu não sou São Paulino, eu sou palmeirense, eu dou risada, eu falo, se fode aí, compadre. Você não é fodão? Vamos ver. Outro dia o Gabigol, mano, moleque. O Alisson, goleiro do Liverpool, tem mais gol do que o Gabigol na Europa. E o Gabigol jantando o Rogério Ceni, sabe assim, em frente às câmeras. E eu lembro do Rogério Ceni, tudo arrogantão, nunca foi substituído. Eu acho legal se você colocado contra a sua verdade, né? As suas crenças e tal. Então, assim, na seleção hoje, cara, para você, o Tite não é respeitado na seleção. Então tem que ser um cara assim, com o Felipão, infelizmente, aí a gente vai ficar na mesma, né? Felipão.
É que assim, na verdade, são cara, muita entendeu? Politicagem. É muita politicagem. A seleção hoje não passa a credencial de que está lá para ser séria.
Não, você viu quem o Tite convocou? Daniel Alves, cara, que está jogando em meio campo no São Paulo. Aí como que ele pode me dar uma entrevista depois? É porque assim, ninguém fala o que tem que ser falado, né? Se eu sou lateral direito de qualquer time sei lá, mais ou menos do Brasil. E o repórter me pergunta assim: ah, você tem esperança de ser convocado para a seleção? Eu não tenho. Porque meu empresário não é amigo do Tite, eu não sou da turminha do Tite. O Daniel Alves, o Tite gosta de falar meritocracia, o Daniel Alves joga de meio campo ruim do São Paulo, e ele está com 40 anos, ele convocou para a lateral. Como que eu posso acreditar que é só eu me esforçar que eu vou ser convocado? Assim, é uma bosta, a seleção brasileira está porcaria.
Bom, continuando, o Daniel Alves já está jogando na lateral de novo. Mas isso também não.
Tá, faz tempo, dois jogos.
Tá, não justifica ele ser convocado.
Quarta e domingo. Quatro ele dias. Merece
a convocação. Não justifica ele ser convocado para já agora. E o Alex tem uma declaração rondando as redes sociais aí ultimamente. O Alex, o ex-jogador do Palmeiras, e que agora é.
Ele é técnico de São Paulo agora.
Técnico de São Paulo, ele fala: a seleção brasileira nunca foi quem jogou melhor. Sempre foi quem foi mais amigo do técnico.
Esse começou direitinho, você concorda? Palmeirense. Falou, não, pera um pouquinho, eu vou começar. Acho que é sub-17 de São Paulo. Eu não me lembro agora, uma equipe de base do São Paulo. É. E tá lá por baixo. É o Alex, cara. Você entendeu?
Exatamente. É o Alex. É aí o cara onde entra o...
Entendeu? Mas aí eu vou...
Você fala pra mim que você colocar o Alex no vestiário do Palmeiras, ele não tem moral? Ele tem
uma... Não, no Palmeiras tem moral. No Palmeiras no tem moral.
Exato, então, qualquer mas outro aí... lugar não Só tem. Que ele não foi idiota.
Mas aí eu vou pôr uma pimenta nesse assunto.
Opa, tamo aí.
Vamos lá.
Bora jantar o pimenta.
Sai fora. Qual foi o time de base que o Zidane treinou?
Antes de ir pro Real Madrid. Real Madrid B.
O Real Madrid B.
Só.
Ah, mas pelo menos passou por lá, né?
Não, peraí. O que vocês estão falando é... Ah, porque o cara vai na time de base, bababá, blá. Meu amigo, Zidane chegou só com o nome. Me fala qual galáctico, qual cara chegava pra... Tinha moral pra falar alguma coisa pro Zidane. Nem o Cristiano Ronaldo tinha moral. Ele chegava só com ele. Eu sou o Zidane. Acho que o Zidane chegava assim: cara, se você não fizer o que eu tô mandando, eu te dou uma cabeçada.
Mas, André, isso tem prazo de validade. Ele vai encerrou o contrato dele agora. Ele não vai continuar, entendeu?
Sim, cara, mas ele ganhou título. O que eu tô dizendo é que no Brasil a gente não consegue ter essa valorização do jogador.
Não, sabe? Que não. André, o Jair Ceni foi fritado no São Paulo, né?
André. É o seguinte.
No Cruzeiro ele foi fritado pelo Thiago Neves, que é aposentado praticamente.
André, eu concordo contigo, mas é uma coisa, é o seguinte: se o Ronaldo, o fenômeno, hoje, ele vira técnico.
Ninguém respeita.
Não.
É no diferente. Brasil, acho que ninguém respeitaria.
No Corinthians.
Ele manda e desmanda no Corinthians.
Eu diria para você que depende dos jogadores que estivessem lá.
É, se é um putanheiro igual... Desculpa, se é uma pessoa que tem uma vida meio solta que nem ele, vai falar, meu irmão... Não,
depende.
Mas aí eu digo a mesma coisa. Coloca o Xavi lá para treinar o Messi, que tá querendo sair do Barcelona já.
Não, mas o Xavi no Barcelona dará certo. Não tenho dúvida.
Meu irmão, sim. Eu lá no Barcelona dou certo.
Não, aí também não.
Mas é isso que eu tô falando.
Esses no Barcelona, moral... tá certo. Agora, o Xavi na seleção brasileira, esquece.
Não vai dar certo. É a mesma coisa esses balões de saco, falar assim, ah, vou contratar o Guardiola para a seleção brasileira. Desculpa, não vai dar certo, cara.
Eu acho que hoje talvez iria, porque a maioria dos jogadores são da Europa, mas mesmo assim ele ia ter muita dificuldade.
Ia ter muita dificuldade, ia dar certo.
Tem um detalhe: seleção brasileira você não consegue pôr ritmo de jogo, você não tem tempo para treinar, não é diferente. O Guardiola não teria essa.
Não teria, não. A última seleção brasileira que existiu foi em 2010, acabou ali, não tem mais.
Eu vi essa semana que o Corinthians demitiu o Mancini e tal, e estava querendo contratar o Renato Gaúcho.
Que não vai dar certo no Corinthians também, eu acho. Eu acho que não vai dar certo.
Assim, para mim, o futebol brasileiro. É muito, para mim, minha opinião, ele está muito ruim. Ele está balizado por baixo. Ele está muito ruim. Pela geração mimimi que a gente tem. Os próprios repórteres, você vê uma entrevista coletiva dos repórteres, parece mais uma entrevista da revista Tititi, que tinha na época.
Não,
da,
sabe o que eu me lembro muito? Eu me lembro aqueles caderninhos enquete que você dava para os seus amigos responder. Ah, responde aqui. Coisa só para você me elogiar.
Então, assim, são péssimas entrevistas, então assim, eu acho o futebol muito ruim, mas era aquela coisa que fala que futebol e política não se discute. Eu acho que se discute e depois a gente vai tomar cerveja ou vinho, né?
Senão não melhora.
Mas é assim, você pede renovação, mas quando chega a renovação, você não aceita a renovação. Ah, eu quero técnicos novos. Aí você vai lá, põe um técnico novo, por exemplo, o Fernando Diniz, que era um técnico da geração nova, que tem uma mentalidade diferente. O próprio Rogério Ceni, que né, saiu de jogador. Só que aí o cara joga uma temporada, um paulistinha, e perde, não, demite, porque é o técnico. Cara, você não consegue manter um trabalho dessa forma. Então, assim, as pessoas pedem renovação, mas quando a renovação chega, querem os mesmos resultados. Não vai rolar. Então, por isso que eu acho que dificilmente um técnico estrangeiro, de ponta aceitaria a politicagem da CBF e daria certo na seleção brasileira.
O compatriota de vocês aí que está no Palmeiras, o Abel, ele já está aqui, cara, porque ele não aguenta as coisas que existem aqui no Palmeiras. E ele, assim, modéstia à parte, ele deu a sorte, né? Que ele pegou a equipe boa, ganhou títulos, mas já ontem a entrevista dele, perdeu de 4-3 ontem, né? Foi um jogo bom, não foi um jogo ruim, não. Foi 4-3, o Palmeiras sempre atrás, mas sempre buscando resultado com a equipe reserva. E jogou ontem, vai jogar amanhã, depois vai jogar domingo, depois vai jogar terça, depois vai jogar quinta, assim, sabe? E, mano, não dá, né, cara? Porque assim, como o cara vai treinar? E ele mesmo falando antes, falou assim, olha, gente, pra mim eu não entendo esse método de treinamento de vocês, porque na verdade ninguém treina, tal, tal. Porque é o seguinte, qualquer pessoa que venha da Europa, de um time B, de um time C, domina aqui. Porque vem com método, vem com disciplina, vem com não vem com politicagem, organização, mas não consegue se impor, né? Quem conseguiu mais foi o Jorge Jesus no Flamengo, que também deu uma sorte. O Abel
mas
agora no Palmeiras.
Mas é justamente isso que você. Mas é justamente isso que você falou. O que o Jorge Jesus fez? Ele vem com a mentalidade europeia, com a estrutura de mentalidade europeia. Gabigol era reserva aqui, não deu certo em nenhum lugar. Era banco. Juntou três, quatro jogadores europeus com outra mentalidade, com mentalidade europeia, deu certo. Olha aí no Benfica aqui, ganhou nada.
Vocês jogam bola aí? Vocês jogam bola aí? Desde que vocês mudaram? O Pimenta joga, né, Pimenta? Já jogou uma vez?
Já joguei. Meu joelho...
Já fez um gol?
Claro.
Então, você tem mais gol que o Gabigol na Europa. Porque o Gabigol não fez nenhum gol na Europa. Eu já encrenco com o flamenguista, cara. Os caras adoram essa piada aqui. O dia que o Alisson fez gol no Liverpool, domingo, né? Aí o meme divertido é Alisson, mais gols do que Gabigol na Europa. E ele fica puto, Gabigol. Ele fica puto.
Mas é, cara. O cara era reserva aqui, mas pode ver. O Benfica
trouxe o Jorge Jesus. Aqui o cara deita.
É exatamente isso. Aqui o futebol cara... nivelado por baixo, o cara tem um nível mediano.
Bom,
vou usar essa piada agora. Eu tenho um amigo meu que mora em Portugal que tem mais gol que o Gabigol, não.
Fala pra me seguir no Instagram. Ó, pessoal, é o seguinte. Esse aí foi nossas impressões aqui um pouco. Não dá pra gente ficar falando muito, senão a gente vai passar aqui a noite falando aqui sobre seleção brasileira. E se você tem algum palpite aí para um próximo técnico da seleção brasileira, que o Tite, para mim, é o impatibilidade. Não é um grande técnico, ele está ali fazendo um bom trabalho, mas para mim não é um grande técnico. E só leva jogador do Corinthians, não importa se está bem ou se está mal. Deixe nos comentários aí quem você preferia, quem você gostaria que fosse o técnico da seleção brasileira de futebol numa próxima troca, né? Um detalhe, tão politicagem é que o Muricy Ramalho nunca foi chamado para ser técnico da seleção. Porque ele não tem problema de politicagem, fala o que tem que falar.
Mas tem uma entrevista do Muricy Ramalho que ele fala isso, que ele chegou a fazer reunião com o presidente da CBF, e aí no, com a reunião com o presidente da CBF, estava tudo certo para ele ser o técnico da seleção. Primeiro que ele recusou ser técnico da seleção, porque ele tinha contrato com o Fluminense. E aí na conversa com a CBF, ele falou assim, bom, tá bom, já que se você se acertar com a diretoria do Fluminense, eu sou o técnico, tá aqui a minha seleção. Aí o presidente falou assim, não, a seleção é essa daqui. Ele falou, então, obrigado, falou, valeu, eu continuo no Fluminense.
É mesmo isso. Bom, e já que estamos falando de futuro, né, vamos trocar aqui o assunto, vamos falar um pouquinho de tecnologia russa, extraterrestres aí, não sei, vamos ver como é que foi, vou ler a matéria aqui, sobre uma empresa russa apresenta uma nave sem asas ou hélices. Seria uma tecnologia extraterrestre diante de gravidade? Estamos falando do Flighter, que foi apresentado pela empresa Cyanex da Rússia, e é um veículo voador sem asas ou sistema de propulsão visível, né? A nave é capaz de chegar a 1.500 metros de altura e alcançar uma velocidade de 100 km por hora. A nave tem capacidade para 2 tripulantes mais equipamentos. A empresa não quis revelar como funciona ou como se impulsiona. Os responsáveis dizem ter patentes necessárias para a produção. Especialistas estão intrigados de como este artefato se impulsiona. A empresa só diz que não tem nada a ver com drones ou turbinas de aviões para sua propulsão. A empresa lançou imagens na internet de promoção da nave sobrevoando grandes cidades e campos. Especialistas analisam e acreditam que essa nave pode ser equipada com tecnologia antigravidade. E você, acredita que este veículo seja uma invenção de humanos? Ou obtiveram ajudas de seres extraterrestres para a criação destas naves? Cara, essa é a matéria no UFOS Online. É no mínimo interessante, eu acho fantástico. E na hora que eu vi a matéria e vi a imagem, eu lembrei dos Jetsons, né? Eu acho que é mesmo aquilo, é o futuro chegando, a gente já não vê o futuro mais como ele era antigamente, já dizia Renato Russo, grande Renato Russo, mas talvez esse seja um ponto de partida aí, as naves, os carros mais voadores, a gente conseguindo viver um pouquinho mais acima do nível que está hoje, talvez uma qualidade do ar melhor, ou não sei. Não sei qual é o combustível que é usado nessas naves, e muito menos as suas propulsões. Como assim antigravidade? Não faz o menor sentido. Todos sabemos que os aviões voam por causa da aerodinâmica das asas, conforme o vento passa nas asas e consegue fazer o seu plano, né? O seu planar pelos céus. André Reis, aí, como que é para você aí imaginar nos Jetsons passar uma nave a 1.500 metros, a 100 por hora, assim, sem asa, um tubo
passando? Se nós formos comparar os Jetsons com agora, boa parte do que existe nos Jetsons existe e nós estamos usando, né? Um robô de limpeza, a videoconferência, há muita coisa que aparecia nos desenhos do Jetson há 20, 25 anos atrás que nós estamos utilizando hoje, né? Os carros voadores ainda não, e acho que dificilmente nós vamos ter, pelo menos em grandes altitudes, eu acho muito difícil. Mas, cara, eu vi as imagens, eu fiquei curioso para, assim, para ver ela de fato funcionando, assim, para ver de fato um voo real dela, né? Porque eu diria que seria uma mudança de paradigma grande, né? Porque imagina, como você mesmo falou, um tubo sem asa, sem nada, voando para todo quanto é lado, ia ser algo muito legal. Seria mais uma das tecnologias que eu gostaria de usar, assim, como um carro autônomo, para o Jefferson ficar doido. Mas... eu acho muito louco isso, mas o que eu acho engraçado, assim, se você pegar, ver os vídeos e tal, não mostra ela em funcionamento, né? A imagem, como fosse num fundo e tudo. A curiosidade é, funciona? Né? Ou é, a empresa está mostrando mais um protótipo e lançou um produto daquele tipo assim, é tipo um, ela fez um crowdfunding para adquirir recursos para fazer desenvolvimento, tipo, ah, daqui a 30 anos eu vou ter. É meio difícil de nós darmos alguma opinião certeira sobre isso. Eu gostaria de ver funcionando. E se realmente funcionar, cara, seria uma mudança muito grande aí de tecnologia, né? Porque imagine quanto espaço você diminui nos aeroportos, no taxiano, sem asas, combustível, imagine o impacto nisso na economia, seria bem interessante. Mas vamos esperar para ver.
Cara, eu quando eu vi isso daí, eu fiquei tentando imaginar o que era, né? Porque, não, assim, das tecnologias que a gente conhece, não é nenhuma, né? Para voar, né? Do que é necessário voar. Eu até fiquei pensando naquela que move os trens no Japão, né? Que é o eletromagnetismo, que repele e faz você andar, mas não faz sentido, porque ele precisa de propulsor na ponta. Aí depois eu fiquei pensando, falei, bom, ah, legal. Pode ser que seja propulsão ao contrário. Você não, em vez de jogar para baixo para você subir, chupar ar de cima para você subir. Mas não faz sentido nenhum. Mas aí depois eu fiquei pensando, falei, mano, é russo. Só filmaram. Ninguém viu funcionando. O vídeo institucional de divulgação é da própria empresa. O bagulho não tem data de lançamento. Não teve uma testemunha. Ó, hoje nós somos em 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Não sei quantos mil satélites virados para cima. Qualquer cafeteira, qualquer pipa, qualquer coisa que voa de dia ou de noite, aparece na internet, no site da UFO lá, OVNI. Por que que ninguém achou isso? Por que que ninguém viu isso funcionando? Só a empresa. Aí eu comecei a olhar, aí eu falei, pegadinha do malandro. Eu falei, meu, isso não está lançado, isso é uma ideia. E assim como é feito, na minha opinião, tá? E assim como é feito em Hollywood, eu lembro muito disso, falou dos Jetsons. Os Jetsons são dos anos 60. O Jetsons, ele lançou tudo aquilo e, sem querer, subliminarmente, ele fez com que um monte de cientista corresse atrás da invenção daquilo que foi mostrado naquela época. Que não foi o Jetson que inventou. Eles deram uma amostra, pô, que legal que seria isso e tal. E um monte de gente do AMT, das escolinhas do ITA aqui em São Paulo, de cientismo, falou, não, peraí, o Jetson. E lançaram. Então, assim... Uma vez eu via, acho que foi em 2007, foi lançado o Minority Report, eu não me lembro agora do ano. Lembra que o Touch foi lançado por Minority Report.
Sim.
Quem lançou foi o Steve Jobs, inspirado naquele filme. Muito melhor, inclusive, do que naquele filme. E aí, o que que acontece? E tinha outra tecnologia lá de carro, que eu esqueci agora, que era o carro que descia, tipo, como se fosse uma cachoeira, carro em trilha, não me lembro agora. Eu sei que, assim, você coloca uma coisa em filme, ou você dá uma ideia, ou você mostra uma coisa, e é um tipo de crowdfunding, só que você não está querendo dinheiro, você só está lançando a ideia. E alguém fala, pera um pouquinho, eu vi isso daqui nos Jets, pô, eu vi isso aqui em Minority Report, aí eu vi isso aqui não sei aonde. Aí você vai desenvolvendo, cara, porque, assim, tecnologia, eu me lembro muito disso quando eu falo de tecnologia, não me lembro se foi no primeiro ou no segundo filme do Homem de Ferro, que o Howard Stark grava um filme pro Tony, e o Tony tá cagando, né, pai dele, ela tá mexendo numa coisa, aí o pai dele vira e fala assim, filho, e aí ele chama a atenção do Tony, porque ele sabia que o Tony um dia tá assistindo aquilo, e ele fala pro Tony, ele fala assim, olha, eu tô preso pela tecnologia da minha época, você não, tudo que eu quis fazer, que eu desejei fazer, você vai conseguir fazer. Então, assim, daqui para frente, tudo dá para fazer. Dificilmente você... Essa semana, a gente viu lá... meu, escuta o que eu estou te falando. Você não vai... quando o homem chegar em Marte, ninguém vai ficar sabendo. E vai ser a China que vai chegar primeiro. Porque, assim, ninguém estava nem sabendo que a China tinha lançado um foguete, lançou um foguete e desceu em Marte. Tipo assim, e os caras não falam nada para ninguém, viu? Ninguém sabia que ia cair um resto de aeronave até semana passada. E não foi a China que avisou que ia cair. Um radar dos Estados Unidos falou assim, vai cair uma nave e tal. Aí começaram a identificar a nave chinesa. Aí o chinês, é verdade, vai cair. Mas não vai machucar ninguém, não. Pode ficar tranquilo, vai cair no mar. É, 3/4 da Terra é feito de água, vai cair no mar. Pode ficar tranquilo, o chinês é bonzinho. Então, assim, os caras vão chegar em Marte e não vão falar para ninguém. Por quê? Porque a tecnologia já existe, não estão presos por tecnologia e... Por responsabilidade jurídica, eu vou usar uma palavra melhor, eles não têm tanto medo e apego às leis que existem, à ética, moral e bom costume, e os cuidados com o ser humano no espaço. Né? Então, assim, eles vão chegar primeiro, é a minha aposta. A China vai chegar e não vai falar para ninguém. E eu não acreditei nessa nave por causa disso, acho que eles só quiseram jogar a ideia, para ver se alguém compra. Porque, assim... Até que me mostre o contrário, não tem tecnologia para aquilo ainda.
Bom, vale lembrar que muitas empresas tentaram fazer o skate de Volta para o Futuro e foi em vão, né? Nenhuma conseguiu fazer o flight board.
É, mas fizeram um trem, né? Que é mais difícil. Então,
assim... Ah, mas ele anda pelo trilho, né?
Não, no Japão não, ele anda sobre os trilhos.
Sim,
embaixo, ele tá repele. Bem,
mas tá o trilho ali com os ímãs para manter ele suspenso, né?
Eu acho que essas coisas, elas são... eu falo que o carro voador, ele, pelo menos para nós e talvez para a geração dos nossos filhos e netos, não exista, ou se existir, ele vai estar em uma altura muito baixa, porque ele incide, não é só inventar isso, você tem que toda a questão de manuseio, condução, leis.
Seria a mesma coisa que o primeiro avião, cara, você tem que reinventar tudo.
Não é simplesmente, né? É diferente a gente voar, falar de um carro voar. Elétrico, né? É. Ah, o carro elétrico, não, ele continua com rodas.
E ele vai ter que respeitar a pista, a lei de trânsito.
Imagine que amanhã você tenha... 500 carros voadores, eles voam a uma altitude de 15 metros de altura.
Acabou, né?
Cara, você tem uma série de... Até a questão de decolagem, pouso, alturas, você tem um impacto no corpo do ser humano, então, assim, acho que não vai ser algo tão rápido que isso vai se adequar. Acho que mais os carros elétricos e autônomos vão chegar primeiros e depois... Com a confiança nos carros autônomos, talvez nós tenhamos os carros voadores, mas acho que para nós meros mortais pilotarmos, dirigirmos, conduzirmos um carro voador, acho que
demora cedo.
Bom, se você tem uma opinião diferente, manda aí para a gente tenta discutir sobre isso. E agora vamos para aí um fato curioso e que... gerou bastante curiosidade entre nós aqui, e espero que vocês também tenham, e possa aprender um pouco com isso, e fazer um pouquinho para melhorar a humanidade. Jefferson Nonato aí vai apresentar para a gente o tema aí. Jefferson?
Vamos lá, nossa, tem uma mocinha muito bonitinha chamada Peyton Anderson, que mora em Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela tem 7 anos, é uma afro-americana, né? E ela, não conformada com uma história que a mãe dela contou para ela do avô, que não tinha onde morar, por algum motivo que não foi divulgado na época, não tinha onde morar e morava na rua. É, com 7 anos, que eu acho muito engraçado esses fatos quando acontecem. Eu não falo mais isso, mas eu tinha um jeito de falar... Quando eu queria que alguém explicasse alguma coisa muito detalhadamente para mim, ou quando eu queria fazer graça, quando eu queria fazer um charme, eu virava para a pessoa e falava assim, me explica. Aí a pessoa explicava e não gostava. Eu falava assim, não, me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos, de 4 anos, porque aí você tem que explicar mesmo para a pessoa entender. Uma criança de 7 anos é meio parecido, né? Quando a mãe foi explicar para Peyton que o o vô dela não tinha onde morar, ela não entendia, porque ela pensava assim, pô, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu como, eu tenho que tomar banho, eu tenho que dormir, eu tenho estrutura, então por que que meu avô não tem? E é opcional? Alguém está obrigando ele a passar por isso? E ela quis fazer alguma coisa com o vô dela. Só que já era tarde, que o vô dela, infelizmente, tinha falecido, né? E aí, ela ia ganhar uma festa de aniversário, que foi em 2020, né, no início aí dos problemas que nós estamos passando. Aí a mãe dela falou, ah, Peito, o que você quer ganhar de presente? Ela falou assim, ah, mãe, sabe o que eu queria? Eu queria uma festa para 100 crianças de rua. Aí a mãe dela, fudeu. Você quer dar uma festa para 100 crianças de rua, 100 moradores de rua? É. Ah, por quê? Eu falei assim, ah, porque se a criança mora na rua, ela não tem como fazer festa, ela tem a mesma idade que eu, ela tem as mesmas vontades do que eu. De repente, ela gostaria de ter um bolo de aniversário, brigadeiro, quindim, refrigerante, disco, tal, tal, e eu queria fazer a festa. Aí a mãe dela ficou surpresa com a atitude dela e quis fazer a festa. Só que não pôde fazer por causa do início dos problemas que teve. Aí a mãe dela explicou, falou assim, olha, é o seguinte, nós estamos passando por um problema, não pode haver aglomeração, Aí eu fiquei bem abismado, porque onde muitas pessoas, de repente, então tá bom. Eu tentei ajudar, não deu para ajudar, obrigado, tchau. Ela não. O que ela fez? Ela criou uma fundação chamada Eye of a Child, Olhos da Criança, que é uma fundação que recolhe fundos, doações, roupas, aprendizado, faz assistência social para crianças de rua, inicialmente, mas faz também extensivo a moradores de rua, a mais de 2,5 milhões de moradores de rua que tem nos Estados Unidos. Eu achei incrível, porque eu falei assim, gente, essa menina tem 7 anos, deve ser a próxima, Greta. Sei lá. Não. Acho que eu desejo coisa melhor para ela. Não que a Greta não merece, é que eu acho que ela é meio crequeria, ela podia fazer coisa. Greta, nada contra, continue aí que o meio ambiente precisa. Esquece o que eu falei. Eu queria que ela fosse Teresa de Calcutá, que ela fosse o Mandela da vida, que ela tivesse, sabe, esse tipo de. Ela se preocupa com o próximo. Então eu achei muito legal isso de uma criança de 7 anos. Agora estou me sentindo mal porque eu falei, eu dei a entender mal da Greta. Esquece o que eu falei, tá? Aí o que que acontece? Ela não se conformou na situação que ela era inserida. Eu já vi e eu já fiz isso. Já fiz algumas vezes. De assim, eu quero ajudar, mas já que eu não posso, obrigado, tal. Como se a atitude, o fato de eu querer ajudar, eu pelo menos ter quisto ajudar e não ter feito nada. Vai vir um anjo do céu. Às vezes vem. Mas, assim, o legal dela é que ela não se conformou. E aí tem um aniversário dela programado agora para esse ano, no final de junho, se não me engano, onde lá nos Estados Unidos, graças a Deus, né, igualzinho o Brasil, onde todo mundo já está vacinado, onde ela vai poder fazer um aniversário para 100 crianças escolhidas a dedo ali. E ela, quando pergunta assim para ela, ela sempre fala que ela quer fazer para mais e mais e mais e mais. Mas acredite, a fundação dela, claro, né, ela tem 7 anos, então ela tem um monte de gente que ela conseguiu agregar através dos pais, que ajudam e tal, mas o espelho, e o link vai estar na descrição do vídeo, a imagem da fundação é aquela menina, magrinha, pequenininha, negra, americana, de 7 anos, que faz muito mais por ela e pelos outros e pelo mundo do que, de repente, muita gente que tem muita condição. E eu não gosto e eu evito essa discussão. A gente estava falando do Jeff Bezos, 400 bilhões no iate e tal. Cada um faz o que quer com seu dinheiro, essa é a grande verdade. Você consegue colocar a cabeça no travesseiro de noite? Amigão, vai que vai. Mas eu tenho uma certa dificuldade com quem tem tanto e não consegue fazer pelo menos um pouquinho, viu? Não, mas ajuda muita gente e tal. Eu canso de falar. Isso tem que ser divulgado. Isso tem que ser divulgado. Não queira fazer assistência. Você pode fazer, não estou falando para você não fazer. Mas não queira fazer assistência. Eu sou milionário, eu ajudo, é que você não sabe. Então você está fazendo errado, amigão. Porque você tem que contagiar outras pessoas. Você tem que multiplicar o gesto. Nos Estados Unidos, se o rico não doar 60%, acho que é 50% da fortuna dele, se ele não fizer alguma coisa para a caridade, não pensa que vai tudo para os netos, para os filhos, não é assim que funciona. Assim, países desenvolvidos, não deixou nada para ninguém, não falou nada com ninguém, então metade disso aqui vai para caridade, vai para não sei o que lá, e aí a gente pode entrar na discussão se é bem direcionado ou não, mas existe uma lei e existe a discussão. Então, quando eu vi essa menina com sete anos, cara, com essa preocupação, aí depois eu fiquei pensando, tá certo, a gente só recebe notícia ruim, né? Alguém tem que querer fazer alguma coisa mesmo, né? E eu fiquei muito orgulhoso dessa nossa amiguinha Peyton Anderson querer fazer alguma coisa e, de repente, motivar mais pessoas a ajudarem. Cara, se você está doando R$30, que é a mensalidade aqui no Brasil, para o Greenpeace, você já está fazendo alguma coisa. Se você está sendo chatinha como a Greta, mas você está andando pelo mundo, chamando atenção, levantando cartazes, você está fazendo alguma coisa. Cara, bem ajuda se você já não atrapalha. Se você já não queima, já não joga bituca no chão, já não joga plástico fora do lixo, não joga sujeira no mar, você já está ajudando. Só faz alguma coisa, pelo amor de Deus.
André.
Cara, na parte do eco chato, a Greta é insuportável. Os eco-chatos que nos ouvem, se quiserem um dia discutir, ou mandar críticas, eu estou aberto, porque eu acho que muitas dessas discussões, para mim, ao meu modo de ver, a minha opinião, ela pune erradamente o cidadão comum. Mas isso é um outro tema. Cara, da menina eu acho sensacional, ela já com tão pouca idade ter essa consciência, como diz o Capitão Nascimento, essa consciência social, né? Mas eu acho legal isso vindo dela, eu acho mais legal dos pais incentivar, porque não podemos esquecer, uma criança de 7 anos, ela poderia ter tido essa consciência e ninguém fazer absolutamente nada, ninguém ter dado a menor da atenção para ela e tal. Particularmente não gosto dessas matérias que fala assim, que faz a ênfase de é uma menina negra, afro-americana. Não, cara, é uma menina de 7 anos que está fazendo muito. Ela não se conformou com a possível boa situação dela e quis ajudar outras crianças, mas eu acho mais legal ainda os pais apoiarem nesse sentido, né? Porque muitas vezes a gente não dá muita atenção a isso. Ou a gente, como você mesmo falou, queremos fazer mais, não fazemos, explicamos essa situação para o seu filho, para os nossos filhos, e depois falar, tá, né? Como se isso fosse normal, né?
Na volta a gente compra. Então, acho que um
grande... na volta a gente compra.
Nossa, acho que é o pior.
É um grande exemplo, e eu vou dar um exemplo meu aqui, semana passada... Minha filha veio para casa e ela ficou uns 3 dias ali meio decepcionada, meio, assim, não traumatizada com a situação, que ela tem uma amiguinha na sala dela, que é de outra cultura, né? E ela falou assim, pai, podemos comprar um brinquedo para minha amiga? Aí eu, por quê? Porque ela chorou na sala de aula porque ela não pode brincar na casa dela. Eu achei estranho isso, falei, como assim, né? Aí liguei para a professora da minha filha e falei, olha, ela chegou em casa, tá? Ela falou, André, então, a menina chorou copiosamente na sala porque ela não pode brincar na casa dela com brinquedo, ela só pode brincar com popó, aqui carrinho chama popó, né? Com popó, ela não pode brincar com bonecas e tudo mais, só que os pais não aceitam ajuda. Então, várias crianças doaram brinquedo para ela, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira a criança devolveu, porque o pai obrigou ela a devolver. Ela é de uma cultura diferente, né? Ela é de uma cultura indiana, né? E até por isso que eu liguei para a professora, porque eu sabia que ela era, foi, ó, precisamos entender e tal. E minha filha ficou muito traumatizada com isso. Então, minha filha ficou uns 3, 4 dias assim. Para ela não cabia, porque ela pode brincar com tanta coisa, ela pode fazer tanta coisa. E para explicar isso para ela foi muito difícil, né? E ela até falou assim: ah, pai, então vamos comprar brinquedos para doar para quem não tem? Eu falei: ah, vamos. A gente comprou alguns brinquedos e levou numa instituição e tal, enfim. Então, para a criança, eu acho que quando a criança começa a ter essa consciência, aí você fala assim, putz, a sociedade, a humanidade tem futuro, esperança, né? Tem esperança. E, de novo, o que mais me agrada é os pais, né, apoiar essa criança, né? Porque a gente, muitas vezes, adultos, estamos contaminados com essa sociedade doentia e acaba deixando de lado, né? É, então, assim, acho que é louvável a criança, mas eu dou um ponto a mais de louvor para os pais, por
apoiarem ela nessa cara. Porque, meu amigo, para montar uma estrutura dessa, a criança ela tem ideia, tem disposição, tem a imagem dela, mas a estrutura não é boa, né, cara? Tem
que ter mas eu vou te falar, cara, que assim, eu participava de uma ONG que auxiliava as ONGs que prestavam serviços para crianças carentes e tudo mais. É, cara, se você começar a fazer, começa a aparecer de tudo quanto é lado. Começa a aparecer.
Tem que alguém fazer, né? Mas é o que eu falo, cara.
Se amanhã a gente falar assim, olha, estamos arrecadando roupa para criança. Cara, daqui uma semana a gente vai ter uma casa com uma tonelada de roupa, porque começa a aparecer de tudo quanto é lado. É impressionante.
Graças a Deus. Né?
Mas a Greta é insuportável.
Um abraço, Greta. Um abraço, continue aí. Um
abraço do Jefferson.
Um abraço meu, Greta.
Um abraço do Zé. Bom, é fantástico, né? Tipo, a minha opinião sobre isso é que é fantástico a gente ter, quanto mais pessoas ajudando, melhor. Eu espero que as pessoas consigam ajudar mais, ser mais humanas, não só com pessoas carentes, mas às vezes ajudar até um animal, uma pessoa que está ao seu lado, às vezes precisa de ajuda. A gente está aí sofrendo a doença do século, né, que é a depressão. Às vezes você tem alguém em depressão em casa e nem sabe, não presta atenção nisso. Então, se a gente conseguir prestar atenção nisso e oferecer mais ajuda, a gente vai conseguir ser mais humano e conseguir fazer que as coisas aconteçam mais naturalmente. Bom, vamos aí para o próximo assunto. Vamos falar aí sobre o arco, o famoso arco de Darwin, nas ilhas, nos Galápagos, né? Um conjunto de ilhas. O famoso arco de Darwin no arquipélago das Galápagos colapsou na segunda-feira, anunciou o ministro do Ambiente e da Água do Equador, o Héctor Barreira. A ponte natural, que tem o nome do famoso naturista e biólogo britânico Charles Darwin, está localizada a menos de 1 quilômetro da ilha de Darwin, no ponto mais a norte das Galápagos. Ela não resistiu à erosão e cedeu. Segundo o Ministério, em tempos, esse arco chegou a fazer parte da ilha de Darwin, que não é habitada e não está aberta ao público. E é considerado um dos melhores lugares do mundo para mergulhar e observar tubarões. As Ilhas Galápagos são um patrimônio mundial da Unesco pela sua biodiversidade considerada única no mundo. O arquipélago que inspirou a teoria de evolução das espécies de Darwin é composto por 234 ilhas, enseadas e rochas, onde habitam cerca de 30 mil pessoas. Charles Darwin, o cara que teve aí... muito criticado, né, por ele acreditar na teoria da evolução. que o homem veio do macaco, por exemplo, né? Não só o homem, como todas as coisas, que tudo foi um acaso da natureza, não foi especificamente Deus que criou cada um ao barro, a sua semelhança, deu o sopro, a vida e o homem saiu andando. Ele não acredita na história de Adão e Eva, ele acredita que foi uma evolução. E, infelizmente, é mais um marco histórico aí que veio a ceder e não terá mais. Eu não consegui vê-lo presencialmente, mas é uma coisa que eu gostava, né? Como eu tenho vontade de conhecer o Stonehenge, conhecer as pirâmides, e eu espero que eu consiga. Mas o portal dali de Galápagos não foi possível, o portal de Darwin. André, tem alguma escultura, algum monumento aí que seja natural e que você tenha vontade de conhecer antes que ele não esteja mais aí?
Cara, só antes de responder, só dizer que as pirâmides já não são o que elas pensam. Você chega lá, tá, a estrada é do lado da pirâmide, tem 50 egípcios vendendo... Tem 200 egípcios vendendo souvenirs. Já não é mais como alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, ou como a gente imagina, né? Tipo assim, ah, tá muito... Não, tem uma Pizza Hut do lado da Quiops. Então, assim, mas
não é... Não é mais Roots, né?
Não é mais Roots, mas é um local, sem dúvida nenhuma, fantástico. Mas, cara, eu tinha muita vontade... Assim, existem imensos lugares que eu gostaria de conhecer no mundo, por exemplo, as praias indonésias, Bali e tudo mais, né? Pela sua beleza. Mas um local que eu gostaria muito de ver, que... pelas últimas notícias que eu ouvi um tempo atrás, que estava sendo destruído por, eu vou chamar de ignorância religiosa, eram as ruínas de Petra. As ruínas de Petra, acho que é um local sensacional, mas que por questões religiosas, boa parte dela foi destruída pela ação do homem, não naturalmente, né? Mas é um local que eu gostaria de conhecer. As ruínas de Petra, acho que é... Mas existem vários locais no mundo que eu gostaria de ir. Por exemplo, Camboja, as ruínas budistas que existem lá, também seria, acho que isso é um local bem bacana. Mas assim, o que eu quero dizer é que essas coisas seculares, como por exemplo a muralha da China, vai chegar uma hora, elas vão... O efeito do tempo, chuva e tudo mais... Vão acabar denegrindo, vão acabar, né, deteriorando com o tempo. Elas não são eternas, né? Duraram já alguns milhares de anos e tudo mais. Eu não vi repercussão, eu li a notícia sobre os arcos de Darwin, não vi nenhuma repercussão do tipo, daquelas que sempre me estarrescam, do tipo, ah, tá vendo, vai vir a Greta falar assim, ah, é por causa do aquecimento global, ah, é por causa que ficam jogando plástico no oceano. Não vi nada desse sentido, como você bem colocou, foi em relação à erosão, é uma pena. Mas acho que vão ter outros monumentos naturais ou não, que vão se deteriorar com o tempo e a gente pode não ter oportunidade de ver.
Se eu não me engano, das sete maravilhas do mundo antigo, só ficou as pirâmides, né? Os jardins suspensos da Babilônia, a estátua de Hades, teve várias que
só
ficaram mesmo as pirâmides. Jefferson, você?
As pirâmides, o que eu falo é que assim, são lindas, são sensacionais, são, mas cara, já tem uma cidade do lado, não é nada.
Não tem como. Esse lance da erosão é até engraçado, assim, ação do tempo, né, cara? Água, areia, vento. É tudo que precisa para acabar com qualquer coisa. Tem um filme muito legal, é o do Guy Pearce, que é baseado no livro do George Welles, que é Mil Milhas Submarinas, que ele viaja no tempo, esqueci o nome em português desse filme. A máquina do tempo. É a máquina do tempo. Tem uma cena que ele faz a máquina do tempo e tem uma cena que ele sofre uma pancada na cabeça e na máquina do tempo que ele criou, ele coloca a data, ele gira, né? Aí ele coloca a data e aí data, mês, ano e tal. Só que ele bate a cabeça e bate com força na data. E aí a mão dele bate com força nesse direcionador. E aí ele desmaiado e mostra a ação do tempo onde ele está em escala exponencial. E é muito engraçado você ver uma montanha derretendo, surgindo um cânion, um rio. É isso que é a ação do tempo. Então, assim, no caso de Galápagos, infelizmente foi isso. O mar, eu ainda acredito que mesmo assim tem um pouquinho da ação humana? Tem, porque se calota polar não derretesse, a água do oceano não subia, logo não causaria ventos, aquela coisa toda. Mas assim, é muito menos, a Greta não vai precisar ir lá protestar, é muito menor do que você ir lá e fazer alguma coisa. Então, realmente foi erosão, e como você falou, a muralha da China vai acabar, vai demorar pra caralho, mas vai acabar, pirâmide vai acabar. Não acha que aquilo é para sempre, que não é para sempre. Como os dinossauros não foram, os vulcões não foram. Tem um monte, pode ter um vulcão no seu quintal aí, você não está sabendo. Mas é ação do tempo muito louco. Quando eu vi essa notícia, a única curiosidade que eu tinha, e assim, não necessariamente em Galápagos, é mergulhar, né? Diz que o lugar que é mais limpo para você ver tubarão é em Galápagos, eu não sabia. O mergulho é uma coisa que me fascina bastante. Então lá parece que é o melhor lugar do mundo para fazer mergulho de tubarão. Então seria legal. Mas o que eu me lembrei, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tem mais ou menos a mesma idade, tinha um programa na época de... um programa infantil perto do Balão Mágico, no mesmo horário. Eu não me lembro exatamente o nome do programa, mas eu me lembro da música. Eu não sei por que a pessoa que cantava acreditava que uma tartaruga teria aquela voz. Aí ela cantava assim, com a voz de tartaruga. Sou de Galápagos, sou um G-A-L-O-P-O, Geópagos. E eu vi essa música, na hora que eu vi a notícia, me veio na mente. Pensei, nossa, eu ouvi pra caralho. Era a galinha pintadinha da minha época, né? Minha mãe colocava eu pra ouvir. E era assim, uma música assim, eu sou de Galápagos. E era uma tartaruga que cantava e soletrava como era Galápagos. E o mais engraçado, ninguém fala que em Galápagos o que menos tem é tartaruga hoje. Só tem mergulho, só tem tubarão, peixe, tartaruga, ó, caindo fora. Foram para tudo que é lugar, mas tem tartaruga na Ilha de Galápagos. Mas eu acho que tem mais no projeto Tamar em Fernando de Noronha. E eu não sei por quê, porque assim, tartaruga nada. Tartaruga vive na água. Por que ela vai ter medo de erosão? Eu fiquei curioso com essa notícia, né? Porque, assim, teoricamente, vai acabar a ilha, vai virar água. Ok. Mas por que a tartaruga foi embora? Ela abandonou o barco, velho. Nossa, eu fiquei pilhado com essa história. E a notícia é bem pequenininha, depois eu vou pesquisar mais.
É a natureza, né? Eu acredito que não tenha muita areia para ela desovar, fazer a desova. E aí
pode ser. É, porque teoricamente ela não fica tanto tempo na areia, né? Ela fica mais dentro da água.
É, por causa. Lá, como é muita rocha, não tem como ela fazer a desova aí. E desovar perto do mar.
Foi engraçado quando eu vi.
Muito. Bom, o desejo do André realizado, já foi aí dito que é por causa da ação humana, né? O Jefferson, nosso Greto aí.
Pô, pelo amor de Deus.
Já
eu vou usar a piada de um comediante do Rio Grande do Sul, que é o Nando Viana, que ele fala assim que ele gosta da cultura vegana e que, ao contrário do vegano, com ele você pode conversar. Eu adoro o meio ambiente, adoro o ecossistema, e você pode falar comigo que a gente troca ideia de boa, não vou brigar com ninguém, não. Fica de boa.
Bom, é isso aí. É uma pena, eu tenho muitas coisas ainda que eu quero ver, espero que elas estejam lá quando eu chegar. O Stonehenge, as pirâmides, a muralha da China, eu não tenho tanta curiosidade assim, mas seria legal, né? O Arco do Triunfo ali, da França, acho que são coisas legais que a gente pode ver. Já viu o Coliseu? Já tá bom.
Coliseu é boa. Coliseu eu não vi ainda. É fantástico. Mas o Arco do Triunfo, quando for a Paris... Vá primeiro no Arco do Triunfo, depois vai a Torre Eiffel.
Torre Eiffel.
Eu faz vi a estátua, eu vi a estátua da contrário. Liberdade da nova loja da Havan aqui em Sorocaba. Foi mais perto que eu cheguei da estátua da Liberdade, que eu tenho curiosidade de conhecer. Mas tinha um aqui na loja da Havan em Sorocaba, está no, tá no meu Facebook também, se quiser dar uma olhada lá. Mas tem um monte de lugar legal para ver também. Tenho muita inveja dos meus amigos que estão na Europa, que já viram muitas coisas interessantes.
E quem puder, ó, vai lá e veja o Morumbi enquanto ele está em pé. falando assim, tem o Grand Canyon, né? Tem o Monte Rushmore lá, fantástico.
Que até uns 2 anos atrás eu achava que não existia. Eu achava que aquilo era só coisa. Eu achava que era coisa de desenho. Existe mesmo, né?
Existe.
E daquele jeito lá mesmo, né? Eu teimava. Não é. Existe.
E é fantástico, fantástico. Obra do homem aí, né?
Coitado do cara que fez.
No Global News aqui você já soube também que a muralha da China não consegue ser vista pelo espaço, como diziam. Eu acreditava até alguns dias atrás. E vamos ficando por aqui hoje.
É breaking news, né? A gente dá um monte de furo aqui, né?
Um monte de furo. Às vezes a gente fura até a nossa própria bola aqui. Não tem essa. Bom, esses aí foram os assuntos que a gente conversou hoje. Nós falamos sobre muitas coisas aqui legais, muitas coisas interessantes. Se você tem algum palpite de assunto, de tema, mande pra gente aí nas nossas redes sociais, Pimenta Podcast no Instagram e Facebook. Siga-nos nas nossas redes sociais também, pessoais. Eu, anderson.pimentajj, Jefferson Nonato de Carvalho, André Reis. E bora lá bater um papo, tentar discutir, tenta convencer a gente das nossas convicções, a gente tenta convencer. Se quiser, quem sabe um dia participa aqui com a gente. André Reis, suas considerações finais aí, por favor.
Vou deixar duas dicas aqui que me chamou bastante atenção. Uma é a entrevista da Luísa Mel para o canal do podcast do Rafinha, mais que 8 minutos. Uma entrevista bem legal, tirando um pouco, pelo menos dando a minha opinião, tirando um pouco do extremismo dela em alguns momentos, na Defensoria dos Animais, mas foi uma entrevista bem legal, bem explicativa, foi muito bacana. Uma outra entrevista que saiu essa semana também foi com a Andressa Urach, uma famosa da sociedade brasileira ali, mas ela conta o lado B dessa situação famosa aí, da prostituição, lado B disso tudo, do ponto de vista de mulher, uma entrevista dura, mas o Rafinha Bastos conseguiu levar bem essa entrevista. Ela foi bem corajosa ali em se expor daquela forma e conta coisas que a gente para pensar e fala, não é possível que o ser humano conseguiu fazer isso, ou fizeram isso com ela, ou ela aceitou também fazer. Então, são duas entrevistas do canal do Rafinha que é bem legal, vale a pena ouvir. E para a semana estaremos aí.
Jefferson?
Queria agradecer a todo mundo que ouviu, todo mundo que participou. Minha dica. Eu tenho duas coisas, na verdade. Tem uma para falar, não fiquem bravos, como sempre, com a gente, é só a nossa opinião. Flamenguistas, não fiquem bravos comigo por causa da piada do Gabigol. Eu sou palmeirense, vocês vão falar que eu não tenho mundial, e tá tudo bem, a gente vai continuar brincando. Esperto é o Gabigol, que é rico e faz gol. Eu nunca fiz um gol em lugar nenhum. Só no videogame. E outra dica que eu tenho, cara, vá no Rapidinhas com Pimenta essa semana. Todos que saíram foram ótimos. Eu me arrependo de não ter feito o meu dessa semana. Tô puto da vida porque todos estão ótimos. O do André sai amanhã também, provavelmente vai ser muito legal. Os que eu
ouvi responsa.
É responsa? Os que eu ouvi de domingo até agora, então show de bola. Vai lá, ouve, todo dia só episódio novo. E se, já que eu não publiquei o meu dessa semana, se você puder voltar na semana passada, é legal também. E amanhã sai do André. E obrigado e um abraço a todo mundo aí.
É isso aí. Muito obrigado. Pegando aqui carona um pouquinho aqui com o André, o que ele falou, tem o podcast também do no Podpah do Felipe Tito. Cara, um dos melhores que eu assisti, que eu ouvi agora. O cara é muito consciente, busca dinheiro sempre, porém, sempre com... A história dele é muito boa. Quem puder, vai lá e confere, porque é uma coisa que inspiradora. Vale a pena. E no Inteligência Limitada lá, o da Cunha, mais uma vez, o delegado da Cunha, falando um pouquinho aí, entre fazendo a conexão polícia-sociedade. Acho que é importante. Então, quem puder, confira lá. E, para continuar também aqui do Jefferson, Rapidinhas do Pimenta, todo dia sai um episódio, no máximo 15 minutos ali. Essa semana aí o Jefferson Brasileiro falou sobre o triatlon, o André, semana passada, falou sobre NFC, a Daniela falou sobre storytelling, o Marcelo Souza fez a de música, eu e o Rafael fizemos juntos aí sobre a guerra de Israel e Palestina, na verdade uma releitura de uma música nossa, acho que vale muito a pena, ficou bem legal aí, quem puder, confira.
Tem aquele do Perdão também, que saiu domingo.
Perdão, Senhor, é esse mesmo.
Perdão, Senhor, muito bom.
Beleza? Muito obrigado, Anderson Rodrigues, Pimenta Podcast, mais uma vez, mais uma semana aqui com vocês, semana que vem tem mais, estaremos aqui, mande sua opinião, Jefferson Nonato, André Reis, e eu, o Pimenta, o Anderson Rodrigues, temos o grande prazer de estarmos aqui falando com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Fui!
Falou, pessoal. Fechou?
Fechou.
A Greta é insuportável.
A Greta é insuportável.
Cara, mas ela faz alguma coisa. Eu também não sou muito chegadinho nela, mas assim, pelo menos ela tá fazendo alguma coisa. Mas ela é. Eu te falo,
é insuportável. Ela é... Nossa.
Mas mas pelo menos ela tá fazendo. Eu não sei como que ela tá caladinha esse ano. Deve estar em casa por causa da pandemia, né? Porque olha. Ano passado a bichinha tava. Vamos que vamos.
Ah, mas vocês roubaram a minha infância. Eu aqui na Suécia. Não consigo viver com esse calor infernal.
Eu na Suécia, tendo todas as minhas condições... ela deu uma certa floreada. Né? Você imagina a criança na Etiópia, velho. Você imagina o que fizeram. Se roubaram a infância da Greta na Suécia, você imagina o que fizeram na Etiópia com a criança etíope.
Dá uma vontade de dar um tapa na cara dela.
Não dá, senhores. Eu vou, que eu ainda vou tomar um banho e preciso trabalhar ainda.
É nóis, daqui a pouquinho já mando a inscrição aí. Que eu tô no pique aí. Já eu mando a outra.
Quando a gente foi começar, o André perguntou: uma horinha, cinco temas, uma horinha.
Quanto que deu? Deu duas horas.
Impossível.
Cara, enquanto tá rodando, é um bom sinal. O ruim é quando você tá, é uma hora e você programa uma hora e dá 40 minutos e fica. E aí, André? E aí, Anderson? Mas e aí, tem mais alguma coisa? Todo mundo percebe, velho. Relaxa que tá tudo certo.
Mas é foda. A gente começou a falar de futebol, foi bastante extenso.
Futebol fode. É por isso que eu evitei mandar, mas não, mas é legal comentar. Quer dar uma leveza, né?
Não, é. Ficou legal.
Valeu, semana que vem a gente fala do Palmeiras campeão paulista. Tchau.
Falou.
Valeu. Thank you.